o rococó. Para cantar de amor, tenros cuidados, tomo entre vós, ó montes, o instrumento, ouvi, pois, o meu fúnebre lamento, se é que de compaixão sois animados. Já vós vistes que, aos ecos magoados, do traste o Orfeu parava no mesmo vento, da lira de Anfião ao doce assento se viram os rochedos abalados. Bem sei que de outros gênios o destino, para cingir de Apolo a verde rama, lhes influiu na lira, estro divino, o canto, pois, que minha voz derrama. Porque ao menos o entoa um peregrino, se faz digno entre vós também de fama. As palavras são de Cláudio Manuel da Costa, poeta que representou a primeira geração brasileira do arcadismo no século XVIII. Em ambiente pastoril, repleto de simplicidade e de doçura, seu soneto irradia encanto nas referências que faz ao amor, à natureza e à mitologia. Na literatura, o estilo arcadista se opunha ao rebuscamento do barroco. Servia-se de temas simples inerentes aos seres humanos, como o amor, a idealização da mulher amada, o casamento, a solidão e a morte. Os valores clássicos da antiguidade foram retomados, ambientados em tranquilos refúgios, afastados dos centros urbanos, sugerindo um viver bucólico e modesto. Assim é a poesia, assim é a arte. O soneto de Cláudio Manuel da Costa parece descrever um quadro do Rococó. O estilo que despontou na França no início do século XVIII tornou-se popular por toda a Europa até 1770, quando começou a ceder lugar para o espírito do neoclássico. O nome pode ter sido cunhado em 1790, quando o Rococó já entrava em decadência, e faz uma fusão entre a palavra roquet, que em francês significa concha, elemento decorativo comum do estilo, e o nome barroco. Numa cena de feitio rococó estão elementos de refinada alegria, de leveza e de elegância. A teatralidade se distancia da dramaticidade barroca. A minuciosa decoração reflete um espírito desprendido dos exageros religiosos, e até mesmo as obras sacras adquiriram uma certa brandura. Na caprichosa arquitetura das igrejas e dos palácios, o que mais chama atenção são as paredes com cores mais claras, com tons pastéis e brancos que contrastam com a delicada pintura de flores, de raminhos e de anjos, que sobrevoam, que pendem e que atenuam a consistência rígida das paredes. Entre os elementos que deixam a arquitetura mais bela estão também as molduras e as esculturas em formas de guirlandas, de argolas, formando lindas ramagens linearmente dispostas, que se cruzam e que se aninham, formando graciosos e inocentes cenários. E tais motivos parecem ainda ter se materializado nas esculturas do Rococó. Como verdadeiros bibelôs, as imagens passaram a complementar os ambientes com temas mitológicos, compondo cenas de galanteio ou de brincadeiras, deixando à mostra o espírito cortesão do período. O berço de grandes nomes da escultura desse período foi a França, com destaque para Étienne Maurice Falconet, seguido de Michel Clodion, Jean-Louis Lemoine, pai de Jean-Baptiste Lemoine, Jean-Baptiste Pigalle, Robert Lelohan e Louis-Simon Boisot. As obras passaram a ser entalhadas em menores dimensões, com o propósito de atenderem à demanda de souvenir ou exclusivamente entalhadas sob medida, com a finalidade de harmonizar com a decoração ou de complementar a arquitetura. Além do mármore, da madeira e do gesso, os escultores passaram a utilizar outros materiais, como a argila, o ouro, a prata e até mesmo a porcelana, que se tornou o material mais popular para a confecção de objetos decorativos de pequeno porte. Mas talvez tenha sido na pintura que o espírito cortesão do Rococó tenha ficado mais cristalino. Também em menores dimensões, os quadros ficaram livres da dramaticidade, apresentavam o luxo e a magnificência dos trajes e dos salões pomposamente decorados, Ou então as cenas eram em meio à natureza, nos jardins, com cores pálidas entremeadas de azuis, de verdes e de rosas. Entre os nomes de grande relevância estão os franceses Jean-Honoré Fragonard, Françoise Boucher e Jean-Antoine Watteau, e o italiano Giambattista Tiepolo. Despreocupadas, as pessoas da pintura de Fragonard parecem não dar importância para a passagem do tempo. A elas o que importa é a brincadeira e o vai-e-vem em meio à sua deliciosa correria. Um capricho do artista que proporcionou à cena um efeito visual de movimento. O colorido das vestes e dos corpos se destaca em meio à paisagem verde natural em seus diferenciados tons. E pode ser que, entre as conversas e as brincadeiras, o sol já queira se descansar. Está amarelinho no horizonte, pintando tudo com as nuances da tarde. Ao fundo, as árvores estão menores, mais distantes, em tons azulados, o que deixa claro o capricho do artista em seu trabalho com a técnica do ponto de fuga. Nos trajes das pessoas estão os veludos, as sedas e os brocados transparentes, com brilhos, com dobras e com caimentos, muito característicos da obra do artista. A roupagem também fica em evidência na obra de Boucher. Além dos tecidos acetinados, abundantes e coloridos, as pregas, as rugas e as sedas contrastam com o verde da natureza ao redor. Na cena bucólica, duas amigas se ocupam em confiar segredos amorosos. Nas duas alegorias de Boucher, figuras 9 e 10, o artista personificou a arte da música e da pintura. De maneira metafórica, ambas são representadas por duas lindas mulheres jovens, envoltas em muitos tecidos, rodeadas por anjos em meio a nuvens. Inspirada na alegria, na natureza e no amor, a arte do Rococó deixou à mostra a elegância da vida da corte e da aristocracia, o amor cortês e um certo espírito erótico. A leveza e o refinamento desse estilo, entretanto, foram alvos da crítica da época, pela falta de um conteúdo mais sério, dado seu sentido decorativo. Para Voltaire, filósofo iluminista francês da época, o Rococó corrompia a arte, era um estilo superficial e cortesão. Mas, a despeito das críticas, é inquestionável a beleza das obras do Rococó, em seus detalhes ornamentais, na sutileza dos temas e na graça dos movimentos delicados e dos gestos. Antes, entretanto, de interceder pela estética do Rococó, cabe fazer um passeio pelo campo da filosofia e buscar uma definição do que é belo. Segundo Kant, filósofo alemão do período, belo é o que apraz no simples julgamento. Logo, não mediante a sensação do sentido segundo um conteúdo de entendimento. Disso resulta espontaneamente que ele tem de comprazer sem nenhum interesse. Para o pensador, que foi um dos pilares do romantismo do início do século XIX e entusiasta do iluminismo, artes agradáveis são aquelas que têm em vista simplesmente o gozo. São de tal espécie todos os atrativos que podem deleitar a sociedade à mesa. E talvez seja no campo do belo que o estilo rococó firme suas raízes. Não estão em questão aqui elementos ligados a um significado intrínseco ou a uma essência complexa, mas ao que é belo por si só. O belo da arte, que agrada o olhar por seu caráter leve e bucólico, que proporcione satisfação por sua simplicidade, que provoque deleite ao olhar por sua natureza livre. E talvez seja esse o mais notável atributo do Rococó. E o século XVIII ainda foi testemunho do Iluminismo, da Revolução Francesa, da Independência do Brasil. Viu também nascerem grandes nomes como Kant, Schiller, Isaac Newton, John Locke, Denis Diderot, Voltaire e Jean-Jacques Rousseau. Foi também nessa época que Goethe publicou Os Sofrimentos do Jovem Werther e que Cláudio Manuel da Costa, no Brasil, publicou suas obras poéticas. O feitio do Rococó viajou ainda para vários países da Europa, migrou para a América e resistiu até meados do século XIX em algumas regiões. A vivacidade dessa arte, seus traços, suas formas e suas origens valeram-lhe merecidamente o título de Patrimônio Nacional na França. E vale terminar o artigo com uma linda poesia. Meu coração, uma ave, esvoaçava ditoso, livremente planava em torno do cordoalha, e movia-se a nave a um amplo céu sem falha, como um anjo embriagado a um alto sol radioso. Qual é essa ilha triste e sombria? É Cítera. Ela é mesmo um país famoso nas canções, Eldorado banal de nossas ilusões, mas olhai-a, afinal, pois é uma pobre terra. Ilha do coração e das festas do amor, da Vênus ancestral, a visão soberana, por cima de teu mar, como um perfume plana, nas almas a infundir misterioso langor. Com teus mirtos azuis, tuas flores gloriosas, ilha, devem amar-te por toda a nação. Os suspiros em ti da alma em adoração são incenso a rolar sobre um jardim de rosas. Baudelaire.